Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.
Dez e 17 está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Ricardo Alexandre, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Nas ruas de Cuba há protestos como não se via há mais de 25 anos no país, confrontos com a polícia, gente presa, feridos, já há vítimas mortais, pelo menos um morto. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. As manifestações dos cubanos significam a vontade de um modelo de governação diferente? São um grito por mais liberdade? Ou apenas uma consequência social da pandemia? E até que ponto o bloqueio americano a Cuba contribui para a atual crise? É sobre Cuba que queremos hoje ouvir a opinião dos ouvintes. Pode ligar pelo 808-202-173, 808-202-173. Pode também deixar a opinião na página de Facebook da TSF e em tsf.pt. A escalada de violência nos últimos dias após a detenção do antigo presidente Jacob Zuma fez a África do Sul mergulhar no caos. Já causou mais de 70 mortes, deixou um rastro de destruição considerável. No Haiti, o presidente Jovenel Moïse foi assassinado a tiro. No domingo, as autoridades anunciaram a prisão de Christian Emmanuel Sanon, médico haitiano radicado na Flórida, por supostamente contratar um esquadrão da morte para executar Moïse, a fim de assumir a presidência do país num curto espaço de tempo. Aliás, vários dos implicados no ataque já assumiram que era esse o plano. Em Cuba, a violência não tem este grau, dos exemplos que agora referi, mas estamos a falar de algo como não se via nas ruas do país desde 1994. Algo que é um desafio a um governo de partido único, o governo do Partido Comunista Cubano, que já tomou medidas para serenar os ânimos. Rui Polónio.
Quem entrar em Cuba por Cayo Coco ou Varadero, dois dos principais destinos turísticos do país, só tem direito a levar uma mala. A medida excepcional vai vigorar até ao fim do ano e será depois reavaliada. No entanto, o primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero, deixa um alerta. Os enchidos têm de estar embalados.
Digo porque é um desgosto quando alguém traz uns chouriços que ficam retidos na alfândega. Podem trazer todo o tipo de enchidos, mas têm de vir embalados em vácuo.
Até agora, quem chegava a Cuba podia levar 10 quilos de remédios livres de impostos. Comida e produtos de higiene não tinham limite de peso, mas eram obrigados a pagar sempre direitos alfandegários. De resto, alimentos e remédios são duas das exigências dos cubanos que desde domingo saem para a rua em protesto.
Reconhecemos que este era um pedido feito por muitos viajantes e era necessário tomar esta decisão.
Nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter emitiu esta noite uma declaração em que pede a Joe Biden o levantamento do embargo. Lembra o movimento que o bloqueio custa por ano aos cubanos 130 mil milhões de dólares.
Um trabalho de Rui Polónio. Na redação da TSF, a Margarida Serra ouviu os argumentos da mais mediática opositora cubana, Ioane Sanches.
Ioane Sanches diz que desta vez não há volta a dar. Os cubanos experimentaram a sensação de protestar nas ruas.
Não há volta atrás. O povo disfrutou e sentiu por primeira vez o que é gritar liberdade nas calles cubanas. E essa frase, esse mantra de não temos medo, pois evidentemente ha calado muito.
O poder de gritarem a palavra liberdade tocou muitos cubanos. A jornalista conta que o regime tentou fazer parecer que houve apenas algumas pessoas que protestaram contra os cortes na eletricidade, mas não pode haver dúvidas. Os cubanos querem mudança, querem liberdade.
Isto é uma manifestação, isto é uma protesta social extensiva por algo tão sagrado, tão ansiado neste país como é a liberdade. No, el que le diga a usted que estas protestas no tienen un corte político, no tienen un objetivo de cambio, le está mintiendo. Fuimos a la calle porque teníamos hambre, sí. Teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo.
Ioane Sanches diz que há pessoas assustadas porque a repressão continua. A jornalista diz que nas últimas horas os militares começaram a entrar à força na casa das pessoas para prenderem manifestantes perante a impotência das famílias.
Arrestos en el interior de casas. Entra la policía, irrumpe a llevarse a un joven, a llevarse a un posible manifestante. Imágenes que son tremebundas porque se ve a la familia con la impotencia de no poder salvaguardar al suyo, al que están caçando praticamente como um conejo dentro de sua própria vivienda.
Nas empresas estatais, estão a exigir aos trabalhadores que defendam o regime contra os manifestantes.
Centros estatales, onde se lhe ha pedido a los trabajadores, les han pedido, les han exigido, les han hecho prácticamente hacer un compromiso y un juramento público a sus empleados de que enfrentarán a los manifestantes. También tenemos testimonio de actitudes muy dignas que han dicho que no.
Apesar de todas as pressões, Sánchez garante que os cubanos recuperaram a voz e o regime castrista perdeu a vantagem que tinha.
Ellos están en el poder porque han impuesto, han cercenado, han coartado las libertades y han retirado la voz a las personas. El domingo recuperamos la voz, sí.
Ativista lembra as pequenas aberturas económicas permitidas por Fidel Castro nos anos 90, quando milhares de cidadãos fugiam para os Estados Unidos, e assegura que vai ser preciso muito mais do que isso para acalmar a situação agora.
No Fórum TSF temos Rui Ferreira, jornalista português, vive há muitos anos entre Miami, nos Estados Unidos, Cuba, a Venezuela. Nos anos 90 foi correspondente do extinto jornal O Independente na parte norte da América do Sul. Rui, como é que vês o que está a acontecer em Cuba?
Ora bem, o que está a acontecer em Cuba não é propriamente uma revolução, nem é uma revolta completa para derrubar o regime, se bem que alguns pensam isso. É simplesmente a consequência de uma série de coisas que têm acontecido em Cuba nos últimos meses. A primeira delas é a grande falta de alimentos que há e o facto do governo cubano ter cometido o erro de, em plena crise alimentar e em plena crise do Covid-19, ter feito uma reforma monetária que levou para o setor dolarizado a venda dos alimentos mais importantes. Isso provocou uma série de filas na rua. Essas filas à porta das lojas não contribuíram a melhorar a situação do Covid-19. Pelo contrário, até piorou, porque as pessoas ou ficam em casa ou saem à rua para comprar alimentos. Por outro lado, uma das coisas que aconteceu foi com o finalizar de estarem na esfera do poder todos os líderes históricos, o país acabou por ficar em mãos de uma nomenclatura civil, vamos chamar assim, quadros nascidos depois da Revolução, que não sabem falar à população como o Fidel fazia, por exemplo, ou o próprio Raul. Temos que ter em conta que o Díaz-Canel, por exemplo, não é um político. O Díaz-Canel é um quadro do partido. Portanto, não tem aquela sagacidade política que os antigos dirigentes tinham. Por outro lado, o que é que acontece? Acontece que isto traz como consequência que os novos líderes não têm grande prestígio dentro do país. O Díaz-Canel continua a ser uma pessoa demasiado desconhecida para ser presidente do país. Claro, os cubanos sabem que ele é presidente do país, mas não o conhecem. Ele não fez, nem antes de chegar à presidência, nem agora, nada pelo qual se tenha destacado. Acho também que o governo não conseguiu até hoje explicar à população o que é realmente a pandémia do Covid-19. Falam muito das vacinas, mas a verdade é que as vacinas ainda não estão em completa ação, ainda não foram aprovadas totalmente, ainda estão num período de provas. No entanto, a propaganda do governo vende essas vacinas como se fossem a última Coca-Cola do deserto. Cuba não aceitou nunca entrar no círculo internacional de distribuição de vacinas, portanto não teve acesso a toda uma série de vacinas que inclusive o governo dos Estados Unidos podia lhe ter feito chegar. Portanto, resumindo, é um momento muito sério, talvez o mais sério nos 60 anos de revolução. Não é a primeira, digamos, revolta nas ruas que há. Já houve uma em 1994, no Malecón. De repente, o Malecón foi inundado de gente. As pessoas estavam no meio do período especial, de modo que havia falta de muita coisa. A maior parte das lojas estavam fechadas, havia muitas dificuldades económicas. E então começaram a manifestar-se no Malecón. No Malecón havia vários hotéis, algumas lojas ali nos arredores. Começaram a partir vidros. Desta vez ainda não começaram a partir vidros, pelo menos que eu saiba. Mas é um exemplo de como antes havia políticos em Cuba e agora já não há. Resulta que no meio de todos os distúrbios, a Seguridade e a Polícia já tinham chegado, inclusive há imagens de alguns tipos de Seguridade a apontar pistolas à população, que era uma coisa que o Fidel sempre disse que nunca passaria, e que passou agora. E de repente chega um jipe verde, para no meio das pessoas, o pessoal parou logo imediatamente, segundo contaram várias fontes, e ele, porque eu estive em Cuba meses depois disso, e abre-se a porta e sai o Fidel, que vinha a guiar o jipe. O Fidel diz, então o que é que se passa? O Fidel não vinha armado, nem vinha com charuto na boca, ele já não fumava nessa época. Então, o que é que se passa? E depois do jipe saem dois oficiais, também desarmados, e mais nada. Epá, aquilo acalmou tudo. Naquele momento, o pessoal calou-se logo. Pararam-se as pedradas, e o pessoal começou a dizer, olha, comandante, a gente está chateado com isto. E foi ele disse, então vamos lá conversar. Encostaram-se ao Malecón e estiveram ali horas a conversar. Ele com as pessoas a ouvi-las, a perguntar, a responder, porque o Fidel também não se fica dado, nunca se ficava dado, a responder. E depois disse, e acabou a discussão com, eu vou pensar em tudo o que vocês disseram e vocês vão ter uma resposta nos próximos dias. E, entretanto, havia um tipo que estava numa varanda, começou a gritar. Fidel, tu tens uns tomates do caraças. Só tu é que podes fazer isto. E o Fidel disse-lhe adeus e foi embora. Efetivamente, dias depois ele fez algumas aberturas económicas tímidas, porque não tinha muito fundo de maneio, vamos dizer assim, e abriu o Malecón, dizendo que quem se quer ir embora pode ser embora sem problema nenhum. E aí começou a chamada crise dos balseiros, que acabaram todos na base naval de Guantánamo, de onde tiveram um par de anos, porque o Clinton não os aceitou e mandou os guarda-costas recolher toda a gente em alta mar e levá-los para a base naval de Guantánamo. Mas isto é o que dá a ideia de que em Cuba não há políticos agora. Não há. Volto a repetir, o Dias Canel o que é? O Dias Canel é um quadro do partido, que estudou na escola de quadros, que foi primeiro secretário provincial em duas províncias, em Vila Clara e em Holguín, de onde fez algumas coisas, mas o resto do país não sabe o que é que ele fez em Vila Clara e Holguín. E como a nível nacional até agora não tem feito nada que se destaque, que as pessoas digam, isto melhorou pelo Dias Canel, estamos na situação em que estamos. Pelo aquilo que eu tenho visto nos últimos dias, a repressão, talvez só haja até agora um morto, mas a repressão é pura e dura, não é de forma nenhuma alegre.
É o princípio do fim do regime ou é muito prematuro pensar isso?
Em relação ao fim do regime, é muito prematuro ainda. É muito prematuro. Eu acho que o regime não vai acabar de um dia para o outro. Portanto, não vai ser esta semana nem na próxima, nem se calhar no ano que vem. Entre outras razões, porque a oposição também não está preparada para um diálogo político. Ou seja, não é só o governo que não quer ter um diálogo político, porque já o disse, mas a oposição não está preparada também. A oposição não tem uma boa preparação política. Ou seja, e não é como nós no Ocidente, que há uma certa educação política, que é inclusivamente dada pela sociedade que nos rodeia, mas também nas escolas, com a introdução à política, com todas essas regras, explicar o que é a Constituição, como é que funciona o Tribunal Constitucional. Tudo isso. Eles em Cuba não têm isso. Eles o único que têm é uma educação política e ideológica, no qual o manual escolar da primeira classe começa com a letra F e diz que F não é uma letra do alfabeto, mas sim é a primeira letra do nome do Fidel. De modo que não há. Eles não são um bocado, como dizem em Cuba, a lo louco. Vão para a rua, protestam e tiram pedras à polícia. E o que é que faz a polícia? Sai à rua, não sai armada, a maior parte dela não está armada. E então começa a lutar com os opositores no outro lado da rua, com pedras também. O governo, entretanto, nas explicações que têm dado, também não esclarece as dúvidas da população. Ou seja, eu não vejo o governo neste momento preocupado, ou pelo menos a dizer que está preocupado, que vai procurar alimentos às pessoas, que vai incrementar as vacinas, porque aqui é preciso ter em relação às vacinas, é preciso ter, enquanto o seguinte, os cubanos foram educados, que a saúde pública deles é uma das melhores do mundo. O qual é? Mas neste caso está a demonstrar que não é. De modo que os cubanos não admitem que não haja vacinas, uma vez que o governo está farto de dizer nos órgãos de propaganda que as vacinas estão aí e são um êxito. Pois o êxito ainda está por ver-se. Porque o governo também fundamenta isso numa série de estatísticas. Ora, os cubanos têm razões para não acreditar nas estatísticas que o governo fornece com uma série de exemplos dos últimos 40, 50 anos. Nem sempre tudo o que reluz é ouro, nem sempre tudo o que o governo diz é certo, e o governo tem aquela política de que quando abre a boca, raramente mente. Mas o problema é que quando abre a boca não diz tudo. E então, no seio da população menos politizada, isso é um terreno fértil para acreditar nos rumores, para acreditar naquilo que se diz em Miami, de onde sabem menos do que sabem os cubanos em Cuba, e isso provoca muita confusão. O Díaz-Canel disse no outro dia que alguma parte da população está confundida. Eu creio que essa é uma das poucas coisas certas que ele disse.
Rui, na tua opinião, qual o papel do bloqueio americano na crise económica e social cubana?
O papel do bloqueio americano, ou do embargo, é absolutamente fundamental nesta crise. O embargo, que é profundamente injusto, e inclusive é um grande desprestígio para os próprios Estados Unidos, é responsável de que os cubanos não possam conseguir muitas coisas que precisam nos mercados exteriores, porque desde que o Trump pôs Cuba de novo na lista dos países que apoiam o terrorismo, todo o sistema financeiro fechou-se para Cuba. Um dos problemas que tem Cuba agora e pela qual proibiu a arrecadação de dólares é porque diz Cuba que não tem onde guardar os dólares, porque os bancos estrangeiros, de onde eles os guardam, não aceitam mais depósitos. Portanto, o bloqueio é fundamental. O bloqueio, apesar de que as diversas leis, que são três, que constituem o bloqueio ou o embargo, permitem que Cuba possa comprar nos Estados Unidos medicamentos que não pode comprar noutros países, a verdade é que o governo dos Estados Unidos está a dificultar muito, mas muito mesmo, a adquisição de medicamentos nos Estados Unidos. Sim, o bloqueio tem, e tem inclusive o bloqueio como filosofia. Muita gente em Miami acha que o bloqueio é justo, acha que o bloqueio tem sua razão de ser, pode ter, eu tenho as minhas dúvidas, mas pronto, pode ter, mas a verdade é que o bloqueio, o embargo, não vai resolver nenhum problema cubano. Nem vai acabar com o regime, não acabou em todos estes anos, nem vai melhorar as relações entre os dois países, nem vai sequer conseguir aplacar ou afastar os extremistas na parte cubana, porque não é só em Miami, que há, ou Miami ou no estrangeiro, que há extremistas cubanos, dentro de Cuba também os há, na esfera do governo, é toda essa máquina burocrática de funcionários que o Raul Castro tratou de acabar e não conseguiu, é toda essa gente que tem uma mentalidade de combate, uma mentalidade de trincheira. Então, para eles, o enfrentamento com os Estados Unidos é um problema de trincheira, não é um problema, digamos, político, no sentido de que são só dois países com duas ideologias diferentes que se enfrentam. Não, isto é um problema de trincheira. Cuba precisa dos Estados Unidos, Cuba precisa que haja esse enfrentamento, porque faz-lhe como vítima. Como a gente viu com estas revoltas na rua, Cuba não é tão vítima como parece. Há um bloqueio interno. Tu, com moeda estrangeira, consegues tudo, mas a população é paga em pesos cubanos. Essa é a realidade dos factos. E a outra é que o governo também, como parte do seu bloqueio interno, não admite nenhum diálogo com a oposição, mesmo com aquelas pessoas que só pensam diferente. E os cubanos pensam diferente de tudo, pensam diferente de qualquer coisa, tudo depende da hora do dia. Amanhecem com uma ideia,
depois do almoço têm outra, antes de jantar têm uma terceira e vão para a cama à noite com uma quarta. Os cubanos têm opiniões sobre tudo, gostam de dar as suas opiniões, algumas são razoáveis, outras não são, mas qual é o povo que tem a razão absoluta?
Muito obrigado, Rui Ferreira. Falou-nos a partir de Miami, onde o presidente da Câmara desta cidade americana, onde vivem 1 milhão de cubanos e cubano-descendentes, sugeriu que os Estados Unidos bombardeassem Cuba. Já vamos ouvir os ouvintes do fórum. Há muitos inscritos, não sei se vai ser possível ouvir todos. José Paulo Faf, consultor político, viveu muito tempo em Cuba, antigo jornalista. Frequentou o liceu em Havana, na mesma altura que Miguel Díaz-Canel, o atual presidente. José Paulo, bom dia. Reconhece em Díaz-Canel a capacidade para resolver esta crise, sem que as coisas descambem muito?
Ricardo, bom dia. Isto falar depois do Rui Ferreira é muito complicado, porque o Rui disse praticamente tudo. Se não disse tudo, andou lá muito, muito perto. Respondendo à sua pergunta concretamente, não. Como disse o Rui bem, esta nova classe dirigente cubana, ou digamos os lugares cimeiros desta nova classe dirigente cubana, são formados por burocratas, por gente formatada, numa lógica que não tem qualquer presença com a realidade. Gente que nasceu depois da Revolução. O Díaz-Canel já ter nascido em 1961, por volta disso, 61 anos. E é gente que não tem a capacidade, que não tem o talento, que não tem a manha, no bom sentido, que tinha o Fidel e alguns que rodeavam o Fidel e que durante anos souberam, mal ou bem, mas que souberam, digamos, de algum modo dialogar com as pessoas e entender as pessoas. O que se passa em Cuba, eu também estou de acordo, não é, contrariamente ao que aquela ativista cubana, blogueira,
eu bem sei, há
pouco. Exatamente, não é. Não é, eu não acho que seja uma questão fundamentalmente política, é uma questão fundamentalmente económica. O que está em causa não é o pluripartidarismo, não é a democracia, não é a abertura democrática, não são as eleições serem livres ou condicionadas. Não, é uma questão económica, é uma questão de fome, é uma questão de sobrevivência. E isso é uma coisa que era previsível. E é verdade, o bloqueio, que é um bloqueio embargo, vamos chamar-lhe embargo, é um bloqueio criminoso, vamos chamar as coisas pelos nomes, não vamos estar aqui com rodeios, é um bloqueio criminoso, e mais criminoso ainda desde que o Trump aprovou 20 e tal medidas, ou 30 e tal medidas, antes de sair, como essa do sistema financeiro internacional, que condiciona Cuba no sistema financeiro internacional. Tem muita responsabilidade, é verdade que tem. Mas as autoridades cubanas, neste momento, têm muita responsabilidade também, porque foram incapazes, ao longo deste ano e pouco, de implementar as medidas que anunciaram, a chamada vietnamização da economia. Foram incapazes de implementar a lei das pequenas e médias empresas.
Havia propostas há uns anos, eu visitei Cuba em 2013, numa altura em que o governo cubano, na altura ainda com Raul Castro, apostava nos chamados cuentapropistas, não é? na iniciativa económica por conta própria. Havia algumas experiências que estavam a ser feitas, nomeadamente na cidade, creio que a cidade de Artemisa. Portanto, esse tipo de experiências não resultou numa maior abertura da economia cubana?
Não, Ricardo, não, vamos mais longe. No último congresso do Partido Comunista Cubano, que foi, não sei ao certo, vai ser há 8 meses, 10 meses, 1 ano, à volta disso, em que o Raul se retirou, Raul Castro se retirou definitivamente do partido, etc, 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 foi aprovado, foi anunciado a 7 ventos, uma série de medidas de abertura económica. E que, obviamente, que, de alguma maneira, facilitariam a vida aos cubanos. Isso não aconteceu. Porquê? Vou-lhe ser sincero, posso achar. Do meu ponto de vista, porque o próprio aparelho não o permitiu. Porque esta classe dirigente, estes burocratas, estes quadros, que pouco ou nada sabem, pouco ou nada viveram, viveram sempre no partido, viveram sempre na nomenclatura, não tiveram uma experiência de vida como a antiga classe dirigente teve.
E interessa-lhes a manutenção do status quo?
E interessa-lhes de uma maneira muito, desculpa a expressão, imbecil, porque eles próprios estão a cavar a sua própria sepultura, passa a expressão. E isto não se resolve a mandar estudantes e milícias e milicianos para a rua e a convocar trabalhadores para com uns jarapaus irem lá dar umas panadas, desculpa a expressão, nas pessoas que protestam. Não se resolve. Resolve-se, como dizia o Rui, bem, dialogando. Como foi em 1994, o Rui contou uma história que é exatamente isso. Em 1994, foi o próprio regime, no caso o Fidel, que fez o balão esvaziar. Ou seja, eu tive agora, enquanto esperava para entrar, sintonizei aqui a televisão na Cuba Vision. E vou-lhe dizer uma coisa, estou a ver sem som, vi um bocadinho com som e depois tive o som. Isto é deprimente, porque estão há meia hora, uma senhora do Ministério do Interior com um ar sinistro, com um ar do século, meados do século XX, e uma senhora que é procuradora, a enunciar o que é que as pessoas vão ser punidas por estar na rua a manifestar-se. Isto é uma coisa perfeitamente ao contrário de tudo. Quer dizer, até comunicacionalmente as pessoas estão a ser ameaçadas. E eu estou à vontade porque eu sou eu costumo dizer aos amigos na minha igreja, eu sou um castrista no sentido afetivo do termo. Acho que o castro, independentemente de todas e muitas divergências políticas que eu possa ter com o comandante Fidel Castro, que eu conheci e que, de facto, me seduziu enquanto pessoa, enquanto líder carismático. Ao contrário dele, esta gente não tem noção da realidade.
Muito obrigado, José Paulo Pfaff. Vamos certamente voltar a falar de Cuba em próximas ocasiões. Vamos agora aos ouvintes. Vítor Cabral, empresário, liga-nos da Almada.
Muito bom dia. Bom, eu, como disse, sou casado com uma médica cubana, que está em Portugal, e até já se nacionalizou portuguesa, mas há uma coisa que eu não posso deixar de ser. Ao ouvir, por exemplo, este último interveniente, o que é que ele disse? Disse que é deprimente ouvir e ver o que se passa em Cuba. Que a senhora tinha um ar sinistro. Quer dizer, é tudo mau. Nem há música, se calhar até a música é barulhenta demais. Pois eu digo-lhes o seguinte. Se querem uma primavera cubana, desbloqueiem Cuba, porque Cuba, é preciso enaltecer, tem 10 melhores medicinas do mundo. Cuba não tem analfabetismo. Cuba tem segurança. E ao contrário do que muita gente diz, eu que visito Cuba 2 em 2 anos, para que a minha mulher não perca cidadania, eu que visito Cuba, eu passeio tranquilamente, descontraídamente por tudo o que é sítio e nunca fui incomodado pela polícia. Agora, quando já ouvi também aqui neste fórum dizer na outra vez partiram vidros, desta vez não. Pois, desta vez viraram carros de patas para o ar, assaltaram supermercados, roubaram eletrodomésticos, não roubaram pão nem frangos. Foram eletrodomésticos... telemóveis, blá, 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 blá. Portanto, há que ter muito cuidado a analisar o que se passa em Cuba. Não falem de Cuba quem não sabe. E quem sabe e quem gosta de Cuba deve hoje às 18 horas estar junto à Embaixada de Cuba a apoiar um regime que é um exemplo no mundo porque não se ajoelha, não se submete à supremacia norte-americana. Toda a gente... As pessoas falam o Díaz-Canel mobilizou as pessoas para ir para a rua. Pois é o dever de todos os revolucionários que apoiam a revolução defender a revolução. E como é que se defende a revolução? Atirando cravos para cima de vagabundos e muitas outras pessoas que de facto também são bem intencionadas, porque é verdade que neste momento há fome em Cuba. É verdade. Mas há fome em Cuba, olha, desbloqueiem que ajudam um pouco a tal primavera cubana.
Muito obrigado, Vítor Cabral. Agora, Jorge Rosas, empresário, liga-nos de Aveiro.
Olá, doutor, bom dia. Está sim.
Estamos a ouvi-lo.
Ora, bom dia. Senhor do Fórum, acabei de ouvir os intervenientes sobre Cuba. Eu sou empresário no ramo hoteleiro. Visito Cuba há 14 anos, 2-3 vezes por ano. Conheço a realidade do país. Totalmente. Desde nível de que a rota turística ao nível de vida de cada cidadão. Esse senhor que falou está completamente errado. Repara o seguinte. Eu sou cozinheiro oficial de alguns empresários, de poucas empresas que existem privadas, porque conta-se pelas mãos dos dedos as empresas privadas que existem. E eu sou cozinheiro dessas pessoas que vão para lá, que alugamos uma casa em Miramar, e eu estou lá aos 15 dias. Nós mandamos bacalhau, levo comigo bacalhau embalado nas malas, mando no contentor vinho e etc. Reparem. Só para dar um exemplo, eu faço 200 quilómetros para encontrar 3 quilos de batatas, tomates e cebolas. Aquilo é um país parado no tempo. De facto, ele tem razão. Aquilo é um país de revolucionários. Mas a revolução foi há 70 anos. E parou no tempo. O país tem que haver abertura. E ainda há outra questão. Sobre o embargo, é tudo treta. Porque é o próprio regime cubano que tem grandes interesses com o embargo. E eles responsabilizam tudo o que se passa em Cuba para os americanos. Os americanos são responsáveis de tudo. Ora bem, realmente, eu, ao longo destes 14 anos, eu tenho-me apercebido que cada ano que passa as coisas estão a piorar. De facto, o Miguel Díaz-Canel está muito mal preparado para ser presidente, porque a máquina partidária não deixa mais funcionar. Não deixa. E a própria oposição não se forma para tomar conta do governo. Além disso, é que este senhor está a dizer sobre a medicina, ele nunca teve azar de estar doente, pois eu estive doente em Cuba. E posso-lhe dizer que assustei-me. Que me assustei a ser tratado naqueles hospitais com a tecnologia de 80 anos. E além disso, não há um único medicamento. Eles não são um país topo na medicina. Pelo contrário, eles têm muita gente formada. É sem dúvida. Mas andam a varrer as ruas, andam a apanhar o lixo, são taxistas, são arrumadores de carros. Porque o sistema está implantado em Cuba, só há uma entidade empregadora, que é o Estado. E o Estado dá trabalho aos cubanos apenas 3 dias por semana, para todos terem um pouquinho de trabalho.
Muito obrigado, Jorge Rosas, empresário, ligou-nos de Aveiro. Agora, João Matos, bancário reformado, liga-nos da Portela.
Ora, bom dia, senhora jornalista. Olha, eu agora julguei que tinha contactado com a realidade virtual ao ouvir este empresário ou cozinheiro, não percebi bem se ele era empresário ou se era cozinheiro. Mas isso é irrelevante. Eu tenho a ideia, tenho a opinião de que os trabalhadores, os povos, a humanidade deve muito a Cuba. E por isso estarei logo às 18 horas frente à Embaixada Cubana a manifestar a minha solidariedade. Quanto às manifestações em Havana e noutros pontos, o que ouvi dizer a um manifestante é que andavam a pôr lixo nas ruas. De facto, quando os revolucionários cubanos chamam uns anos a esta gente ou aos seus mandantes de Washington e aos gangsters de Miami, percebe-se realmente foi acertada a escolha de dizer que isto é gente de lixo. Depois, temos aqui que há aqui a questão prévia e fundamental, que é esse boicote criminoso de há 72 anos que fazem a Cuba, boicotando alimentos, medicamentos, tudo.
tudo tenha sido uma incorporação de mais de 10% de produtos americanos tão proibidos. E ninguém quer transportar coisas no Ocidente para Cuba com medo de desagradar ao patrão Yankee.
Muito obrigado. Vamos ouvir agora Manuel Silva, diretor de operações, está em viagem nesta altura. Manuel Silva.
Alô.
Estamos a ouvi-lo.
Alô, muito bom.
Estamos a ouvi-lo com alguns cortes, mas estamos a ouvi-lo.
Alô.
Estamos a ouvi-lo, Manuel Silva.
Portanto, eu sobre a questão de Cuba, eu gostaria de dar opinião já sobre o presidente. Eu sou casado com uma cubana médica e tenho muitas informações sobre Cuba e darei a minha opinião com todo o gosto. Sobre o presidente, a minha esposa que o conhece pessoalmente e que o considera um inapto, pelo menos no trabalho que fez, mencionado há pouco, penso, pelo senhor Rui Ferreira, numa das províncias em Holguín. Portanto, no entanto, eu penso que ele deve ter subido nos órgãos do partido porque ou é casado, ou esteve casado com uma prima ou uma sobrinha da família Castro.
Sim, mas a sua opinião sobre o momento atual de Cuba.
A família Castro, é preciso que as pessoas também saibam que a maioria dos familiares Castro têm quase todos passaporte espanhol e fazem negócios milionários em Espanha e mesmo nos Estados Unidos. Sobre a questão do embargo, eu penso que o embargo efetivamente traz problemas graves a Cuba, mas o embargo não é só ele próprio responsável por todos os problemas que existem em Cuba, porque imaginemos que o governo cubano levanta o embargo e nós sabemos, então levantamos o embargo e agora os cubanos vão, o governo cubano vai comprar os bens alimentares que lhe faltam, principalmente os bens alimentares e os medicamentos, se não tem divisas para fazer a compra. E não tem divisas porque é uma questão primária, porque a economia privada não existe, a iniciativa privada não existe em Cuba. Eu conheço casos de cubanos que tinham pequenas oficinas, que se tentavam desenvolver para ganhar algum dinheiro, e depois os informadores da polícia, porque em cada bairro há vários informadores de polícia, e informam a polícia vai lá e pura e simplesmente fecha-lhe as portas e muitas vezes rouba todo o material e apreende todo o material que tem.
Manuel Silva, fica a sua opinião, não temos tempo para mais. Na segunda hora do fórum vamos voltar a falar de Cuba. Até já, bom dia. Mais uma vez, bom dia. Nas ruas de Cuba há protestos como não se via há mais de um quarto de século. Confrontos com a polícia, gente presa, feridos. Há pelo menos uma vítima mortal. No Fórum TSF estamos a ouvir a sua opinião. As manifestações dos cubanos significam a vontade de um modelo de governo diferente? São um grito por mais liberdade ou apenas uma consequência social da pandemia? Até que ponto o bloqueio norte-americano a Cuba contribui para a atual crise? É sobre Cuba que queremos hoje ouvir a sua opinião. Pode ligar através do 808-202-173, 808-202-173, também na página de Facebook da TSF, em tsf.pt. Eurico Borges, um português que vive em Havana há muitos anos, é artista plástico. Eurico Borges, como avalia o que tem estado a acontecer nas ruas de Cuba?
É com grande prazer que participo neste fórum, ainda que à distância. O que posso dizer sobre o que está acontecendo nas ruas de Cuba é o resultado de algum tempo para trás, sobretudo de 2 ou 3 anos atrás, das sanções que foram colocadas a este país e que faz com que as pessoas tenham grandes dificuldades em conseguir bens essenciais, que possam comer, que possam beber, que possam alimentar-se corretamente ou pelo menos com o mínimo de alimentos que lhe possa, subsistir. É natural que este estalido tenha acontecido, é natural porque uma casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. De modo que é verdade, não com a dimensão que, pelos vistos, está a ser relatada pela maioria dos órgãos de comunicação social, aparecem muitas notícias falsas, mas de facto este domingo, e foi só o domingo, aconteceram algumas manifestações de pessoas descontentes, algumas com o sistema, outras com a falta de produtos básicos para a sua subsistência.
Na sua opinião, tem sido positivo ou negativo o modo como as autoridades cubanas têm lidado com o assunto?
O modo como as autoridades cubanas estão a enfrentar o problema parece-me muito correto. Repare que as imagens que se vêem não têm nada a ver com o que acontece noutros países, na Colômbia atualmente, nos Estados Unidos, no Chile, o que aconteceu no Equador, na Bolívia, não tem nada a ver com isso. Os estão praticamente em igualdade de circunstâncias e a maioria dos polícias nem sequer pistola leve. Isso por um lado. Por outro lado, o governo tem-se preocupado muitíssimo em dar todo tipo de informação, de estar presente através dos órgãos de comunicação social para explicar ao povo, para explicar às pessoas aquilo que está a acontecer. De modo que me parece correto a forma como estão. Sempre é desagradável ver cenas de violência, mas creio que a autoridade cubana está a atuar corretamente neste assunto.
Até que ponto o bloqueio norte-americano contribui para o que está a acontecer?
É a única responsabilidade que existe. Levantem o bloqueio e depois veremos como é que este país se governa. Agora imagine, eu ponho-me à porta de sua casa, não o deixo sair, não deixo que ninguém da sua família saia a comprar arroz, pão, massa, batatas, não deixo. E depois digo que você governa muito mal a sua casa. Você está a passar fome, você não está a passar, não sabe governar a sua casa, de modo que eu tenho que ir eu à sua casa para lhe governar. É o que está a acontecer com o bloqueio. Só o Trump, nos seus 4 anos de mandato, aprovou 243 medidas contra Cuba. Isso reflete-se, obviamente, em todos os parâmetros da vida cultural, social, económica, financeira, etc., etc. Toda a responsabilidade cabe a um bloqueio criminoso, a um bloqueio... E olha, eu necessito umas pastilhas facílimas de encontrar para uma enfermidade, uma doença que tenho, e não consigo. E quem vou responsabilizar? O governo cubano. O governo cubano tenta comprá-las, só que não lhe permite comprar. Não lhe permitem, não lhes vendem, porque os Estados Unidos aparecem como sancionadores de qualquer empresa que se atreva a negociar com Cuba, seja no que for. Remessas dos imigrantes não existem. E, aliado a esta pandemia, de facto é um crime o que se está a fazer, não só com Cuba, como com outros países que estão sancionados, que estão bloqueados. É um crime aquilo que está a acontecer e as pessoas devem ter consciência disso. Devem ter consciência de que não há direito que um país se atreva a bloquear outro e, sobretudo, nas condições em que estamos a viver hoje no mundo. É inaceitável, inaceitável.
Eurico Borges, um português em Havana, Cuba. Andrés Malamud, investigador do Instituto de Ciências Sociais, bom dia. Vê o que está a acontecer mais como impacto social de uma pandemia que não escolhe nem geografias nem regimes políticos, ou mais como a expressão do desejo de pôr fim a um determinado modelo político?
Bom dia, Ricardo. É uma combinação de fatores. A América Latina está toda ela explodida. Está a acontecer no Chile, na Colômbia, podem-se ver imagens na televisão. Mas em Cuba há uma situação particular. Ouvi agora dizer nesta pessoa que é a causa do bloqueio. Mas o bloqueio leva 60 anos e uma constante dificilmente produz uma variável. Portanto, é preciso procurar fatores mais próximos para explicar o levantamento e protestos dos cubanos.
E quais são esses fatores?
Há duas razões principais. A pandemia, que acabou com o turismo. Cuba vive de turismo e remessas. Não é verdade, não recebe remessas. De facto, remessas são o principal rendimento do país. Os 3 bilhões de cubanos que conseguiram fugir, porque não é que Estados Unidos bloqueie a ilha para impedir a fuga. Antes, pelo contrário, é o regime que não permite a saída dos cubanos. E a segunda causa é a internet, são as redes sociais. Cuba não é a Coreia do Norte. Os cubanos sabem o que está a acontecer agora no resto da ilha e sabem o que está a acontecer no resto do mundo. A diferença de 1994, o anterior levantamento, o maliconazo, quando non apenas non tinham redi sociais, non sabiam o que estava acontecendo em outras cidades, como ainda estava vivo o Fidel, com todo o seu carisma. Agora já não há carisma. O Díaz-Canel, o presidente, é um burocrata, cinzento, bem intencionado, se calhar, mas sem capacidade para conter as multidões. E a internet, cubanos estão conectados, e há colapso sanitário e turístico pela pandemia. As pessoas têm fome, gritam por liberdade, mas gritam também por comida.
Muito obrigado, Andrés Malamud, investigador do Instituto de Ciências Sociais, um especialista em questões da América Latina. Vamos aos ouvintes. José Peixoto, engenheiro civil reformado, liga-nos Guimarães.
Bom dia. Cuba atravessa neste tempo de pandemia dificuldades acrescidas. Qualquer pessoa medianamente informada sabe que o setor do turismo representa uma fatia importantíssima para a economia cubana, tal como para a portuguesa, mas ainda superior. Só para que se saiba, no ano de 2020, a perda de PIB em Cuba, fundamentalmente ligada ao turismo, foi de quase 12%. Portanto, fruto da pandemia, o decréscimo brutal do turismo por ela provocado levou necessariamente ao acréscimo de dificuldades numa economia sitiada pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos da América, que jamais se conformaram em ter perdido o seu prostíbulo e casino, bem na mão de uma economia americana ligada ao crime organizado, leia-se máfia. Hoje, o bloqueio ainda é mais severo que há 30 anos, a quando da destruição da União Soviética. Nenhuma empresa que negocie com Cuba está a salvo de sanções que passam invariavelmente pela proibição de acesso ao mercado americano, aos produtos e tecnologias americanas, mesmo que obtidas por compra de patentes noutros países. Cuba está assim impedida de aceder a bens de primeira necessidade, como medicamentos, peças para equipamentos variados, desde equipamentos médicos a outros, etc., desde que baseados em patentes pertenças a empresas norte-americanas, como está do livre acesso aos mercados de capitais.
Não temos tempo para todo o seu texto, de qualquer forma já fica a sua opinião. José Peixoto, ligou-nos de Guimarães. Teixeira da Silva, militar reformado, liga-nos de Almeirim.
Olá, muito bom dia e obrigado pela possibilidade que tenho de participar neste fórum. Eu peço desculpa que estou um pouco emocionado. Eu sou viúvo, fui casado até 2018 com uma cubana, uma professora cubana, doutora em Ciências Pedagógicas. E uma série de coisas têm sido ditas, e muitas delas com as quais eu estou de acordo, mas queria situar o debate neste ponto. Aquilo que ouvíamos com maior insistência e premência por parte dos manifestantes em Cuba, que saíram à rua, são três: liberdade, alimento e medicamento. Bom, eu quero dizer-vos que, acima de tudo, é preciso percebermos que Cuba é uma ditadura. E a ditadura é, objetivamente, a manutenção do poder por parte de algumas pessoas que estão absolutamente convencidas de que têm nas suas mãos a possibilidade de resolver os problemas dos outros. Não, os problemas das pessoas, o problema dos povos, têm que ser resolvidos pelos próprios povos. É verdade que o embargo a Cuba é uma verdadeira ignomínia, é uma vergonha, mas isso não serve para justificar tudo. Bom, do ponto de vista de Cuba e dos seus governantes, dos seus ditadores, dos seus aldeões, têm permitido ao longo destes anos todos servir-se do embargo para justificar tudo o resto. E nada melhor do que buscar um inimigo externo, um inimigo lá fora, para podermos tentar unir-nos. Bom, eu quero dizer-vos que a minha mulher, eu poderia, enfim, dar aqui vários exemplos da experiência que tive, que estive durante 4 meses em Cuba. Fala-se no ensino gratuito, na saúde gratuita. Se eu tivesse mais tempo de expor a minha opinião, iria demonstrar que o ensino gratuito não é verdade. É uma falácia e que é pago a peso de ouro por parte de todos os cubanos. Eu estou demasiado incomodado com tudo aquilo que está a passar e, acima de tudo, acho que nos devemos levantar. E Fidel dizia: pátria ou muerte. Não, é pátria e vida. SOS, pátria e vida. Viva uma Cuba livre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Teixeira da Silva. Vamos agora ao encontro do investigador Tiago Moreira de Sá, do Instituto de Português de Relações Internacionais, professor na Universidade Nova de Lisboa. É um especialista em política norte-americana. Tiago, a política dos Estados Unidos em relação a Cuba é a razão fundamental para o que está a acontecer?
Olá, bom dia. Não, a razão fundamental não é. Há muitas razões internas. O Andrés Malambo já falou, estou no essencial de acordo, acrescentaria o próprio modelo económico, que não resultou em lado nenhum. Nós conhecemos toda a história do mundo comunista e como ele acabou, e em larga medida há aqui um problema de modelo que talvez seja a mesma questão de fundo. Agora, essa questão é importante e há um debate dentro dos Estados Unidos e da América sobre isso, que tem, no fundo, duas grandes escolas de pensamento. Uma escola, digamos, mais liberal, no sentido político norte-americano, que defende que primeiro deve haver um levantamento de embargo e depois uma mudança de regime. Ou seja, o levantamento de embargo funciona como uma mola para impulsionar uma transição à democracia, e a ideia que está por trás disto é que o embargo dura há décadas e não produzir qualquer resultado, servindo mesmo de bode expiatório do regime. Ou seja, o regime culpava o embargo por tudo o que acontecia de mal em Cuba. Então o que é que defende? Que no fundo foi um bocadinho a linha que presidiu à administração Obama. Defendem um desanuviamento das relações com Cuba e o levantamento do embargo como melhor forma de levar à mudança de regime. Esta é uma escola que tem muitos adeptos no Partido Democrata. Depois há uma outra escola de pensamento, mais conservadora, muito ligada ao Partido Republicano, que defende exatamente o contrário. Defende primeiro tem que haver mudança de regime e só depois o levantamento do embargo. E a ideia é que só uma grande pressão externa, por exemplo, o embargo ou outras medidas duras, pode levar a uma transição à democracia em Cuba, porque internamente não há condições para isso fazer. Portanto, só externamente, uma grande pressão, pode forçar os líderes cubanos a fazer essa mudança de regime. E esta posição, que é uma posição dura, defende não só a manutenção do embargo, como uma relação muito tensa com Cuba.
Eu lembro-me que há uns anos a abertura da administração Obama às relações com o governo cubano surgiu depois de uma sondagem divulgada pelo New York Times, creio, na altura, ter indicado que a maioria da diáspora cubana nos Estados Unidos era favorável a essa abertura. No entanto, o discurso da diáspora de Miami continua muito contaminado por declarações como a do presidente da Câmara de Miami, que ainda ontem, defendeu que os Estados Unidos deviam bombardear Cuba, né? quando tem na própria cidade cerca de 1 milhão de cubanos e cubano-descendentes.
É verdade, e essa é uma questão fundamental, porque não só na questão de Miami, da Flórida, mas também no país houve uma mudança nos últimos anos. É verdade que na altura da abertura do Obama, uma maioria dos cubanos defendia essa abertura, justamente com o argumento que o embargo não tinha levado nada ao longo de décadas. Sobretudo isso era muito visível nos jovens, mas a maioria da população cubana nos Estados Unidos da América defendia a normalização das relações com Cuba, mas isso veio se alterar ao longo dos últimos anos. E porquê? Porque, bem, em parte por causa da administração anterior e da política da administração anterior, mas também porque houve a ideia de que essa abertura não produziu resultados e que o regime continua o mesmo e não se liberalizou. E aí essa questão na Flórida é particularmente importante, porque o Partido Democrata perdeu a Flórida nas últimas duas eleições presidenciais, não só por causa deste motivo, mas este motivo também não ajudou, e foi, aliás, Cuba foi sempre um tema muito importante da política, como todos sabemos, em Miami e no estado da Flórida, e o Partido Democrata precisa de recuperar a Flórida para aumentar significativamente as hipóteses de vitória nas presidenciais de 2024. Sem a Flórida, muito dificilmente os republicanos ganham uma eleição presidencial. E o Biden, julgo que sabe ter isto bem presente e sabe importante, ou seja, há aqui uma dimensão importante de política interna norte-americana em toda esta questão. Para os democratas é muito importante reganhar a Flórida. Com os dados que temos hoje, os estudos de opinião que temos hoje, em que houve uma radicalização da população cubana em Miami, com impacto grande no estado da Flórida, é importante os Estados Unidos da América terem uma posição, neste caso a administração Obama, ter uma posição...
A administração Biden?
Desculpa, a administração Biden, exato. Quer dizer, por oposição à administração Obama, a administração Biden ter uma posição mais dura em relação a Cuba. E a questão é a Flórida.
Muito obrigado, Tiago Moreira de Sá. Vamos agora ao encontro de Rodolfo Bendoiro, é natural de Havana, está em Portugal há 14 anos, foi uma das vozes cubanas na manifestação junto à Embaixada de Cuba em Lisboa. Atualmente colabora como docente de Matemática e Física na Universidade Europeia. Rodolfo, como é que vê o que está a acontecer em Cuba?
Olá, bom dia e graças pela oportunidade. Em primeiro lugar, queria referir-me a alguns comentários que tenho ouvido. Já vimos, inclusive, pessoas que ligaram para ler textos fusilamente escritos pelo PCP ou passados pela embaixada. Só posso pensar em algo assim.
Já ouvimos opiniões muito diferentes.
Sim, mas estavam a ler, literalmente. Portanto, era algo muito preparado, não havia nenhuma espontaneidade. Eu queria só subscrever um dos comentários que escutei recentemente, não fixou o nome da pessoa, mas ele disse que tinha sido casado com uma cubana formada em ciências pedagógicas. Acho que foi o comentário mais certo de todo o que tenho ouvido. E vem de, precisamente de uma pessoa que conhece a realidade de Cuba através de uma cubana. Ele se refere, por exemplo, à falácia da educação e da saúde. Nada é gratuito neste mundo, senhores. Tudo vem do trabalho do povo, está bem? Vamos entender que essa falácia é uma das formas que eles têm tido de enganar o povo. E o povo já não se deixa enganar. As pessoas sabem que se há educação e saúde, é porque nós trabalhamos para isso. Ok? De facto, ontem mesmo há uma iniciativa que está a ser assinada, uma petição, ou algo que vai ser entregue na ONU, relativamente à escravidão moderna. A escravidão moderna se refere, por exemplo, a todos os médicos cubanos, e não sabemos muito bem, os médicos cubanos que estiveram aqui foram notícias, que viviam em condições deprováveis. O Estado cubano recebia a maior parte do dinheiro, os médicos cubanos recebiam menos do salário mínimo. E estavam aqui em Cuba. Isso é escravidão moderna, e é assim que o regime funciona. Nada é gratuito, tudo vem do trabalho dos cubanos. Portanto, agradeço muito o testemunho desta pessoa, que conhece e estuvo casado, pelo que vi, com uma cubana.
Como é que acha que a situação no seu país pode evoluir agora?
Eu peço desculpa, eu preciso de desmentir algo mais. A situação de Cuba vai evoluir mal porque o regime tem controle de tudo. Também o regime controla os meios de comunicação, o regime controla os meios de imprensa, tudo, por lo tanto, eles têm tudo para ganhar. Agora, aqui é importante desmentir outra falácia, que é a falácia do embargo. Porque mesmo portugueses que se mostram contrários ao regime acreditam que o embargo é uma causa. Não é. E eu tenho aqui 4 pontos que anotei relativamente porque o embargo não é uma falácia. Eu sou cubano, senhores. Eu sou cubano, eu vivo lá, vivi lá muitos anos, continuo a ter vínculo, e a maior parte dos cubanos que estavam ontem na manifestação, o que escrevem nos fóruns é o seguinte: o maior embargo que há é o deles, é o do regime comunista. O comunismo não funciona e ponto. Vamos a perceber. Em primeiro lugar, Cuba tem uma legislação obsoleta em matéria de comércio e de relações comerciais em geral. Em Cuba ainda há legislação da época de antes de 59. Eles fizeram a revolução e se esqueceram de mudar grande parte da legislação em matéria comercial. Há anos eles estão anunciando a reforma e é assim como têm entretido o mundo anunciando que estão a fazer reformas, mas a legislação continua obsoleta. Relativamente ao empreendimento, disse alguém que o bloqueio limitava a todos, isso é mentira. Em Cuba tu consigues comprar até Coca-Cola. Em Cuba todo se compra. Os Estados Unidos não podem controlar todo o que entra e sale em Cuba. Isso é uma mentira. Em Cuba se compra de todo, se negocia de todo e existia de todo. Evidentemente, a crise econômica mundial agora afecta a todos os países e também a Cuba. Agora, e que me dizem vocês da limitação que faz Cuba ao empreendimento dos cubanos? Só recentemente o Estado cubano permitiu aos cubanos poderem criar seus próprios negócios. Imaginem-se portugueses, um país onde o cabeleiro é um funcionário público. Imaginem-se um país onde um indivíduo que anda vendendo pão com cachorro na rua é um funcionário público. Todos os negócios eram estatais. A ineficácia absoluta.
Nesta altura, a iniciativa privada representa um terço da economia, basicamente.
A economia privada poderá representar muito mais, era a economia verdadeira de los cubanos, de la que vivían los cubanos. Ahora, o ponto aqui é a falácia do embargo. Como Cuba pode dizer que a entrada de capitales foráneos, o comércio externo, é o entrave quando eles limitam a iniciativa privada? Senhores, vou lembrar que já foi objeto de discussão na Assembleia da República o facto de um indivíduo ter 4 restaurantes. Isto foi objeto, imaginem-se o ser o ridículo de que seja discutido na Assembleia da República que alguém tenha 4 restaurantes. Por quê? Porque é ilegal, atenção. A pessoa se permitiu a iniciativa privada, mas tu só podes ter um negócio. Agora, que este indivíduo que fez, tinha um em nome da mãe, em nome do filho, em nome da mulher e outro em nome dele. E isto foi objeto de discussão. Portanto, que maior embargo que limitar a iniciativa privada? Outro ponto que poderia mostrar aqui.
Por favor, rápido, temos mais gente para ouvir.
Da diáspora. Quantos cubanos não há no exterior? Quando alguém que disse que os cubanos estavam favoráveis a uma normalização de relações, porque é que muitos cubanos quisieron normalización de relaciones, porque pretendían y estaban ansiosos de investir en Cuba. Cuando eso aconteció, fue mi primera participación en la TBI y yo avisé que nada de eso iría a acontecer. Efectivamente, ligué para el consulado y me fui a pasar como una persona que quería investir en Cuba. Me dijeron que no podía. Dice, ¿más por qué no puede? Porque es cubano. Disculpe, ama, yo resido en el exterior. No, solo pueden investir, solo podría investir los extranjeros. Más, yo tengo nacionalidad portuguesa. Ah, no, entonces tendría que renunciar a su nacionalidad portuguesa. Entonces, la diáspora cubana, es decir, ¿cómo pueden hablar de embargo? Con todos millones de euros que podrían entrar en Cuba, ¿y quiénes lo limitan? Porque no quieren que los cubanos investan en Cuba. Más fácil un portugués va lá investir do que yo, por ser cubano. Por tanto, más otro punto no falar. Y finalmente, es el impedimento y las limitaciones que existen en investimiento extranjero de grandes investidores. Ahí sí el embargo tiene alguna limitación.
Muito obrigado, Rodolfo Bendoiro, cubano, professor de Matemática e Física na Universidade Europeia, em Lisboa. Vamos ouvir deputados da Assembleia da República sobre este tema. António Filipe, deputado do Partido bom Comunista dia. Português, bom dia. A sua opinião sobre o que está a acontecer nesta altura em Cuba?
Olha, eu acho que desde há 60 anos que a história de Cuba tem sido isto, ou seja, resistir a um embargo que subsiste há 60 anos. E estes recentes desenvolvimentos têm a ver com a clamorosa derrota que os Estados Unidos sofreram há poucos dias na Assembleia Geral das Nações Unidas. Porque o mundo inteiro não é parvo. Ou seja, apenas dois países, que foi Estados Unidos e Israel, votaram contra a resolução aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas de condenação deste bloqueio a Cuba. Portanto, este bloqueio não é uma falácia. Este bloqueio é uma realidade. Ou seja, quando se impede um país, em plena pandemia de Covid-19, de receber máscaras vindas do exterior, de receber medicamentos vindos do exterior, estamos a falar de quê? Não estamos a falar de uma falácia. E, aliás, o amplo reconhecimento das Nações Unidas, apenas com 2 votos contra e 3 abstenções e quase 190 votos favoráveis à resolução de condenação deste infame embargo que dura 60 anos, é essa a grande questão. E estes, evidentemente, na situação em que estamos de pandemia, na situação em que existe bloqueio, que existe, com as características que tem, com a crueldade que tem, é óbvio que é fácil encontrar, através de ONGs superfinanciadas a partir dos mafiosos de Miami, é perfeitamente possível criar arruaças nas ruas de Cuba. E à conta disso, e usando táticas que são conhecidas de difusão de robôs, através de robôs de difusão massiva de redes sociais, de campanhas massivas de contra-desinformação, que, aliás, Trump sabe muito bem como se faz isso, Bolsonaro sabe muito bem como se faz isso, e, portanto, aquilo que se assistiu foi uma campanha orquestrada através de contas falsas, de perfis falsos de redes sociais, notadas a maior parte delas a partir dos Estados Unidos, a partir de Espanha, a partir da Colômbia, até a partir de países asiáticos, e foi mais um episódio.
Ou seja, Vladimir Putin também sabe bem como se faz isso.
Também sabe, com certeza. Muita gente sabe. E, portanto, obviamente, mas isso é uma realidade, e é uma realidade que é reconhecida, inclusivamente até as próprias instituições da União Europeia têm refletido muito sobre isso e até aprovado medidas polémicas, algumas delas no sentido de pôr termo a esse tipo de atuações, que são uma realidade. E, portanto, nós vimos aí nas redes sociais manifestações da Catalunha como sendo Cuba, manifestações do Egito, da Primavera Árabe, como sendo Cuba, enfim, o que não vimos, foram centenas de milhares de pessoas na rua nos últimos dias também em defesa da Revolução Cubana. Isso não vimos. Agora, a história de Cuba tem sido isto. Sofreram atentados terroristas diversas vezes, inclusivamente com o ataque bombista à Embaixada de Cuba em Lisboa, em 1975. Enfim, o abate de aviões civis, através de atentados terroristas, e portanto, e a história de Cuba tem sido isso, e a história deste povo tem sido uma história de resistência, de dignidade, que continua. Evidentemente que neste momento há uma ação de destabilização global ao nível da América Latina. A Colômbia está a ferro e fogo. Nos últimos meses, a polícia colombiana e os paramilitares colombianos mataram dezenas de manifestantes e de ativistas, pessoas que, de tal forma que, para quem gosta de futebol, a Copa América estava para ser realizada na Colômbia, não foi, devido à situação de violência que se vive na Colômbia, violência política. E nós, há um silêncio profundo,
da comunicação social mundial acerca da situação na Colômbia. Bom, e agora, bom, no Chile houve meses de repressão, com mortos e feridos nas ruas. Bom, enfim, isso passou. E agora, perante uma arruaça montada em Cuba nos últimos dias, com algumas centenas de pessoas, temos a assistir, de facto, a uma coisa absolutamente desproporcionada do ponto de vista daquilo que é uma análise objetiva da situação.
Muito obrigado, António Filipe. Vamos agora ouvir Telmo Correia, deputado do CDS, que aprovou um projeto de voto de solidariedade para com os manifestantes cubanos pela liberdade e contra a ditadura. É isso, Telmo Correia?
É, eu não aprovei, eu apresentei.
Apresentou, exatamente.
Solidariedade com aqueles que estão nas ruas em Havana e em tantas cidades cubanas. Eu diria que, eu tenho estado a acompanhar o fórum e eu diria que houve aqui, de facto, como dizia um ouvinte cubano, que falou há duas ou três intervenções atrás, houve muito o Comitê Central a intervir nesta questão. E esta última intervenção do deputado António Filipe clarifica tudo mais ainda. E deixa-nos uma coisa muito clara, que eu acho que só, enfim, só descredibiliza quem diz este tipo de coisas. Quer dizer, deixa-nos inclusive a ideia se estes partidos, o Partido Comunista Português e quem defende desta forma o regime cubano, tivesse mais poder em Portugal, a que é que estaríamos sujeitos e o que é que nos poderia acontecer? Portanto, eu acho que, enfim, é quase caricato, mas é clarificador. Em relação à questão cubana, independentemente de toda a discussão, e a discussão do fórum é muito interessante, eu gostaria de dizer e de confrontar o fórum e os nossos ouvintes com duas ou três ou quatro, enfim, algumas coisas que me parecem que não podem ser escamoteadas neste debate. Primeiro, Cuba é uma ditadura comunista. E é uma ditadura comunista há 60 anos. Segundo, Cuba é um regime totalitário em que, como foi dito aqui, pessoas que conhecem Cuba, que viveram em Cuba, há informadores da polícia em cada bairro, em cada rua. Terceiro, é um regime onde não há democracia nem há liberdade. Quarto, é um regime em que o Estado é dono de tudo, não há economia privada, há racionamento para tudo, há filas para tudo. É essa a realidade da vida em Cuba. É um regime que tem presos políticos, que tem tortura. Vamos lembrar do movimento das mães que dizem, que perguntam às damas de branco onde é que estão os seus filhos, onde é que eles foram, filhos que desapareceram e que foram presos. É um regime, como é típico destes regimes, em que há uma exceção, que são os elementos do regime. Os elementos do regime têm acesso ao que o resto do povo não tem. E, portanto, aquilo que me parece essencial na discussão da questão cubana é algo que nós sabemos há muitos anos, é de que o anseio de liberdade é uma coisa que é incontornável em qualquer povo. Foi assim nas ditaduras comunistas a leste, foi assim nas ditaduras e nos regimes autoritários, já aí não comunistas, mas de direita na Europa, como em Portugal, como em Espanha, como na Grécia. E, portanto, o anseio de liberdade será sempre uma coisa incontornável. E, portanto, não vale a pena responsabilizar, como fazem os elementos em Portugal, próximos do PCP, responsabilizar os Estados Unidos daquilo que eles não têm culpa. Ou seja, os Estados Unidos, a questão do embargo é discutível. Muito interessante, por exemplo, penso que um sociólogo que falou aqui, que dizia, bom, mas o embargo não foi sempre igual. A administração Obama procurou aliviar o embargo. Os Estados Unidos, inclusive, tomaram posições nas Nações Unidas naquela altura. Mas a questão do embargo, como aqui também foi dito por uma das últimas intervenções, é uma questão americana. É a forma como os americanos lidam ou não com um regime que no tempo da União Soviética tinha, obviamente, outro tipo de apoio, porque a União Soviética garantia uma série de coisas em Cuba que hoje em dia, obviamente, independentemente das alianças internacionais, já ninguém garante. Mas basta lembrar a crise dos mísseis, basta lembrar que os americanos têm à sua porta uma ditadura comunista e um regime hostil. A Coreia do Norte, apesar de tudo, está longe. A China, que é um sistema dual, não é? Quer dizer, de ditadura comunista de facto, mas de capitalismo, tal ideia dos dois sistemas, está longe. Cuba está ali à vista de Miami, por assim dizer. E, portanto, é uma questão americana. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não, quer dizer, eu acho que o embargo é discutível e pode ser um erro. E pode, ao contrário do que se pretende, é discutível até servir para já de argumento para o regime, porque há uma componente, obviamente, nacionalista no comunismo cubano, mas, e que pode ser um erro. Agora, essa não é a questão central, porque o povo cubano não foi conduzido à miséria pelos americanos. Não é o embargo que termina que seja uma ditadura, que não haja democracia há 60 anos. Nós tivemos em Portugal, e acho que todos temos essa noção...
Temos terminado, estamos correr.
Vamos terminar. Nós tivemos em Portugal uma ditadura e um regime autoritário que durou 40 anos. A ditadura cubana dura há 60. E por isso, como dizia aqui um ouvinte, acabou o tempo do ditador sedutor, que seduzia algumas pessoas, com a ideia do pátria ou morte. O tempo, de facto, é de pátria ou vida. E então... por isso... esta ditadura, como todas as outras, será condenada. Chamo só a sua atenção que uma das coisas que se grita nas manifestações é acabou, já não temos medo. Isso é incontornável, porque quando os povos desejam a democracia e a liberdade, os povos vão acabar por conquistar a democracia e a liberdade. Seja em Cuba, seja na Coreia do Norte, seja em qualquer outro país do mundo.
Muito obrigado, Tom Correia, deputado do CDS. Já vamos ouvir mais dirigentes partidários. Para já, ainda uma ouvinte, Malu Pérez, farmacêutica, vive em Viseu.
Sim, bom dia.
Bom dia.
Quero participar do fórum, que é para dizer, sou cubana, residente em Portugal, e o que está a acontecer em Cuba, pronto, é muita dor, é muito sofrimento, e o povo pede liberdade, liberdade de expressão, liberdade de pensar, liberdade de construir aquilo que há tantos anos o povo sonha. Isto não tem nada a ver com o embargo dos americanos, porque a América não controla o mundo inteiro. Isto tem a ver com uma ditadura que já se estende há muitos anos. Há muitos anos onde priva o povo de tudo. De tudo. Desde um bom salário, desde meios essenciais de sobrevivência das pessoas. Em Cuba há fome, há miséria. Há falta de meios essenciais na saúde. Temos bons profissionais, é verdade, mas não temos tecnologia. O governo parou no tempo.
Muito obrigado, Malu Pérez, ligou-nos de Viseu. Outro ouvinte que deixou opinião na página da TSF no Facebook, Sérgio Gonçalves, pergunta: pode um povo ser livre debaixo de um embargo que dura há 60 anos? Será que os Estados Unidos têm medo que o socialismo de Cuba resulte e isso contamine o capitalismo? Vamos para as intervenções finais no fórum, o deputado Nuno Carvalho, do PSD. Bom dia.
Muito bom dia. Bem, sobre este tema, deixar aqui claro que nós estamos a tratar de uma ditadura. E, portanto, há aqui dois aspectos fundamentais. O primeiro é se Portugal defende ou não que exista a democracia como nós a conhecemos, como nós gostamos e como nós desejaríamos que fosse, tal como em Portugal, em mais sítios. Isso é uma evidência. E depois, com essa evidência de uma democracia, é que nós poderemos discutir, se assim entenderem, vários outros fatores e até, eventualmente, os próprios efeitos que o embargo dos Estados Unidos podem ter ou não em Cuba, e evidentemente também outros, porque, enfim, era uma economia subsidiada pela União Soviética e, quando deixou de ser, teve uma contração brutal do PIB, possivelmente nunca recuperou, uma economia muito dependente do turismo, fechou as fronteiras cerca de 8 meses, possivelmente afetou bastante, mas isso, tal como o embargo dos Estados Unidos, são diferentes fatores que implicam que a discussão seja feita com transparência, com dados concretos, com dados que, naturalmente, não sejam omitidos. E isso só se consegue numa democracia. Portanto, o primeiro ponto é esse, é de facto defender que Cuba não seja uma ditadura e não seja uma democracia, e o segundo é não entrar em argumentos que naturalmente podem até, neste caso, como serve a questão do embargo, para defender uma ditadura. E nesse aspecto, Sr. Ministro dos Estrangeiros, deve tingir-se àquilo que Portugal defende na sua política. E, portanto, até creio que esta menção foi descontextualizada quando fez a menção do embargo dos Estados Unidos. Porque, efetivamente, é algo que devemos e podemos analisar. É algo que, de facto, nós temos que ter em mente no impacto que tem na população cubana, mas não explica, nem de perto nem de longe, tudo o que está a passar em Cuba. Portanto, existem vários outros fatores, como este aqui que eu mencionei. E para além do mais, acima de tudo, este fator do embargo é o principal argumento de uma ditadura e, portanto, é muito cuidado em utilizá-lo. E um ministro dos Estrangeiros que defende a democracia deve procurar dissociar, quando fala em defender uma democracia, e deve procurar dissociar os argumentos de uma ditadura. Deve procurar não contextualizar os argumentos de uma ditadura. E nesse aspecto é fundamental que Portugal assuma uma posição clara e que, eventualmente, até compreendo que possa haver aqui alguma ternura com o PCP, e ouvimos aqui o discurso do Sr. António Filipe, que naturalmente defende o regime cubano e que naturalmente também tem a sua proximidade com o governo, mas nós não podemos deixar que, enfim, a ideologia que existe do PCP contamine também os negócios estrangeiros. E, portanto, é evidente que há aqui um sinal claro que tem que ser dado, e por isso o PSD apresentou um voto que, de facto, defende que existe uma democracia em Cuba, tal como já o fez em vários outros locais, e defende que os direitos, liberdades e garantias sejam respeitados de uma forma clara e inequívoca, sem falar de argumentos de outras partes, e sim, em particular, ditaduras, porque, enfim, isso gera muita confusão e, naturalmente, que até satisfaz ou se aceita, de certa forma, os argumentos de partidos como o PCP, que são legítimos, que podem debatê-los, mas em termos práticos só resultam em fortalecer uma ditadura.
Muito obrigado, Nuno Carvalho, deputado do PSD. Vamos precisamente ouvir as palavras que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, deixou sobre a situação atual em Cuba.
Nós esperamos que a situação em Cuba evolua de forma positiva e que sejam respeitados os direitos das pessoas, direitos entre os quais, do nosso ponto de vista, se inclui o direito a manifestações e a reuniões pacíficas.
Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agora, Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda. Bom dia. Como é que pode comentar o que está a acontecer em Cuba?
Bem, eu creio que devemos evitar fazer leituras muito simplistas de uma situação que me parece muito complexa, mas na linha do que foram as últimas intervenções, penso que com total seriedade nunca se poderá falar do que se passa em Cuba sem ter em conta um embargo. É evidente que o embargo é um elemento fundamental de muitas das dificuldades vividas no país. Se pensarmos, por exemplo, na capacidade que ainda assim a Cuba tem tido, por exemplo, de fazer chegar medicamentos, equipas médicas, etc., a outras partes do mundo, e percebermos que a relação inversa não existe, ou seja, que é muito difícil conseguir chegar a Cuba com qualquer tipo de bens que sejam necessários. E, portanto, essa é uma dimensão importante e que creio que não podemos nunca retirá-la da equação. Agora, obviamente, também me parece que temos que olhar para esta revolta e para outras, sejam elas quais for, também à luz daquilo que são outras dimensões. É evidente que há dificuldades internas também que se juntam às dificuldades externas e que são dificuldades que, do meu ponto de vista, volto a dizer, condicionam qualquer situação. Eu tenho acompanhado alguns analistas e há várias referências ao impacto que, por exemplo, teve nos últimos meses na vida dos cubanos a reforma monetária e cambial que foi introduzida pelo governo no sentido de unificar as duas moedas que foram emitidas no território, não é? Seja o dólar cubano, seja o peso cubano, e a forma como essa aplicação, essa decisão governamental acabou por afetar muito e aumentar ainda mais as incertezas económicas que se vivem no país, porque permitiu...
Especialmente em tempo de pandemia.
Especialmente em tempo de pandemia. Essa é uma outra dimensão que, claro, e obrigada por recordar, Ricardo, não se pode nunca eliminar. Cuba é um país que perdeu mais de 10%, fez cair o seu PIB mais de 10% no contexto da pandemia, com o fechamento das fronteiras, e porque é um país que vive muito do turismo e, portanto, a partir do momento que as divisas trazidas pelos turistas deixaram de entrar, obviamente criaram-se ainda maiores dificuldades económicas para a população cubana e, em particular, para a população das grandes cidades. O embargo, a pandemia, a queda do PIB dramática, a juntar a isto algumas das reformas que foram feitas, como estava a dizer, algumas das análises que tenho lido, parece-me que também poderá ter ajudado a acicatar ânimos nesta altura, porque esta reforma monetária que foi introduzida pelo governo acabou por produzir mercados paralelos de câmbio, acabou por ter uma influência grande na inflação e começam ainda a escassear mais bens essenciais, e falamos de bens alimentares, falamos do acesso à eletricidade, falamos de várias questões que são essenciais e que as pessoas deixaram de ter acesso. Portanto, eu creio que não podemos olhar apenas para esta revolta ou para estas manifestações à luz de que são as dificuldades externas. Temos que olhar também para a complexidade e para as dificuldades internas. E é verdade que existem insatisfações também em Cuba, de natureza económica, de natureza política. Não creio que possamos ignorar esse facto. O que é importante é entender. Eu acho que muitas vezes há uma vontade enorme de rotular sem entender. E a situação é muito mais complexa. Agora, não me revejo de nenhuma forma nas análises simplistas, como eu ouvi há pouco do deputado do PSD, que querem apagar do que se está a viver em Cuba o impacto que tem um embargo como aquele que existe ainda hoje. Portanto, obviamente, por muitas leituras criativas que se queiram ter, não se pode ter uma leitura criativa que ignore esse elemento que é fundamental para perceber o que se passa em Cuba. Agora é isso. Acho que também não se pode explicar apenas pelas dificuldades externas. Haverá e há em Cuba também satisfações de natureza económica, de natureza política, que se traduziram e que se estão a traduzir de uma forma particularmente evidente nestas manifestações.
Muito obrigado, Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda. Na página de Facebook da TSF deixou também a opinião Secundino Santos, que diz que todos os países que sofrem bloqueio dos americanos sofrem com falta de alimentos e outros bens. Cuba não é diferente. A política norte-americana não é desejada, não agrada. A política cubana não é desejada e não agrada aos americanos, que continuam com a espinha na garganta. Mas aquilo que os cubanos passam por causa do embargo americano configura quase, diz este ouvinte do fórum, um crime contra a humanidade. Diz ele, posso não gostar de um vizinho, mas não vou fazer nada para que ele morra à fome. Chega ao fim o Fórum TSF. Amanhã, novo tema, novo fórum. Bom dia.
Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.